MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O dia 9 de dezembro é o Dia Internacional contra a Corrupção, uma data estabelecida em 2003 pela ONU para promover a discussão sobre formas de prevenção e combate à corrupção no mundo todo. A propósito desse tema, o MP no Rádio recebe o Procurador de Justiça Maurício Kalashi, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Kalashi, o senhor podia começar explicando a parte legal? De acordo com a lei, o que é corrupção? É um crime previsto na legislação?
De fato, a corrupção é prevista na nossa legislação como um crime grave. A corrupção ela é prevista sob duas modalidades, o ato de quem corrompe e o ato de quem é corrompido. Então, a corrupção ela se caracteriza, seja pela conduta do funcionário público que se deixa corromper, seja pela conduta do particular que busca a corrupção do funcionário público. E a corrupção ela se caracteriza sempre, pelo lado do funcionário público, com o ceder à solicitação ou à entrega de uma vantagem indevida para que o servidor público faça ou deixe de fazer alguma coisa no âmbito da sua função pública. Normalmente, aquele que busca uma facilidade junto ao poder público oferece essa vantagem financeira ou não, indevida ao funcionário público, e o funcionário público aceita ou solicita essa vantagem para fazer ou deixar de fazer aquilo que está no alcance dele como servidor público. A pena é gravíssima, é uma pena de 2 a 12 anos de reclusão, além da multa.
Então, doutora, corrupção na legislação diz respeito sempre a algo que envolva um servidor público.
Na verdade, a legislação brasileira trata da corrupção com foco no serviço público, embora a corrupção também se apresente nas relações privadas, particulares. Nós também temos o ato de corrupção do empregado privado. Veja, vou dar um exemplo rapidinho. Você imagine que você tem um setor de compras na sua empresa e tem lá um empregado seu que é o responsável pelas compras. Bom, ele deve lealdade a você, deve lealdade à empresa, deve fazer a compra no menor preço possível e da melhor qualidade possível, sempre procurando a melhor vantagem para a empresa. E se esse empregado, ao invés disso, se conluía com o vendedor e acerta uma comissão por fora, caso ele venha comprar esta outra empresa num preço diferente daquele que seria o mais vantajoso para a empresa? Aqui nós temos uma corrupção privada. Então, a corrupção não é só no serviço público que ela ocorre também nas empresas privadas. Só que a legislação brasileira, neste momento, não prevê no Código Penal o crime de corrupção privada, embora esteja previsto uma alteração legislativa para que ela venha um dia a ser assim prevista. Na verdade, assim, a corrupção sempre envolve, seja no setor público ou no setor privado, ao menos dois indivíduos, um que corrompe e outro que é corrompido. No caso do serviço público, é o crime praticado pelo corruptor, se chama corrupção ativa. E o crime praticado pelo corrompido, corrupção passiva. E no caso da iniciativa privada, dependendo da situação, nós podemos ter mesmo furto, estelionato, outros crimes que igualmente prevêem um dano ao patrimônio, nesse caso, ao patrimônio privado.
Quando se trata de desvio de recurso público, a gente também ouve falar muito em ato de improbidade administrativa. Qual a diferença entre corrupção e ato de improbidade?
Na verdade, não existe exatamente uma diferença. A expressão improbidade, ela abrange situações que a legislação criminaliza como corrupção. Improbidade é uma palavra que quer significar desonestidade, deslealdade. Esse comportamento ímprobo, nesse sentido de algo que não é honesto, ele é previsto numa legislação que abrange uma série de comportamentos que são punidos pela legislação civil, e entre esses comportamentos abrangidos por essa lei de improbidade administrativa está a corrupção. Portanto, a corrupção faz parte do universo dos atos de improbidade administrativa. Só que o ato de corrupção poderá ser punido tanto na esfera criminal, com prisão, por exemplo, quanto na esfera civil, com a perda do cargo, aplicação de uma multa, com a proibição de contratar com o poder público, Enfim, existe uma série de consequências também na esfera civil que alcança aquele que pratica, por exemplo, um ato de corrupção, que é, ao mesmo tempo, um crime e um ato de improbidade administrativa.
Então, pelo mesmo ato, ele pode responder como crime, aí ir para a cadeia, por exemplo, e responder civilmente, aí vai ter que pagar multa, sei lá, se é um prefeito, pode perder o cargo, ele é punido dos dois lados, seria isso?
É, exatamente. Acho que a ideia principal é a de que não é possível que o crime ou a improbidade compensem. Então, a legislação procura retirar do corrupto ou do ímprobo todas as vantagens que ele buscou ter com um ato de improbidade ou de corrupção. Então, tem que devolver para o Estado aquilo que ele obteve indevidamente, tem que deixar de ser servidor público ou, caso seja um mandato eletivo, de exercer o mandato. Se é uma empresa que praticou o ato de improbidade junto com um funcionário público, ela tem que ser proibida de voltar a contratar com o poder público. Todos esses, público ou privado, têm que ficar impedidos de exercer direitos políticos durante um determinado tempo, tudo porque não pode compensar. Não é possível que seja vantajoso praticar o ato de corrupção ou o ato de improbidade. Então, a legislação prevê uma série de consequências para desmotivar aquele que um dia pretenda praticar um ato de corrupção ou de improbidade. As consequências são sempre muito graves.
Doutor Kalash, como é que o Ministério Público atua nos casos de corrupção? Quais são as principais frentes de trabalho da instituição no combate a esse crime?
O Ministério Público atua em duas frentes, bem claramente distintas. Uma é na frente em que se busca prevenir a prática dos atos de corrupção ou de improbidade administrativa. E na outra frente, busca o Ministério Público a repressão, busca a punição daqueles que praticam o ato de improbidade ou de corrupção. Na frente preventiva, o Ministério Público dialoga com a sociedade, dialoga com o poder público, como estamos fazendo nesse momento, por exemplo, procura fomentar a utilização de mecanismos que dê mais transparência aos atos da administração, mais publicidade, que se possa exercer um controle, seja pelos órgãos públicos, seja pela própria sociedade, um controle social. Tudo isso é para evitar que o ato de improbidade ou de corrupção seja praticado. Agora, quando nós não conseguimos essa prevenção, o Ministério Público exerce um outro tipo de atividade nessa frente que nós chamamos aqui de repressão ou de busca pela responsabilização daquele que praticou o ato de improbidade ou corrupção. E aí investigamos, levamos aos tribunais a pessoa ou as pessoas ou a pessoa e as empresas envolvidas no ato de corrupção e lá, perante o Poder Judiciário, nós pedimos a punição das pessoas conforme previsto em lei, seja exigindo a reparação do dano, seja exigindo a perda do cargo público, a imposição de uma multa, a suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o Poder Público. Esta é a maneira em que o Ministério Público se vê obrigado a agir conforme a lei, buscando a responsabilidade de quem tenha comportado-se assim perante o Poder Judiciário.
Doutor, o Ministério Público do Paraná criou há alguns anos o GEPATRE, a sigla do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa. O senhor pode nos explicar o que é o GEPATRE e por que o Ministério Público cria esses núcleos?
Esses núcleos são coordenados por um promotor ou por uma promotora de justiça. Esse grupo ele atua na área da defesa do patrimônio público abrangendo um número de comarcas dentro de uma região do Estado. É uma atuação especializada na proteção ao patrimônio público, mas que abrange mais de uma comarca. Então, uma forma de atuação regionalizada. Isto porque é possível que certos fatos, por mais graves, mais complexos, ou porque abranjam mais de um município, mais de uma comarca, exijam uma atuação uniforme. Então, nesse caso aqui, o Ministério Público se utiliza dessa estrutura, o GEPATRE, para que o trabalho seja mais eficiente. Uma dedicação mais exclusiva à área da defesa do patrimônio público e uma atuação um pouco mais especializada e abrangente. Normalmente, os promotores e as promotoras de justiça no Estado, especialmente nas comarcas de entrância inicial e intermediária, dificilmente se ocupam apenas de um tipo de problema. Atuam em mais de uma área ao mesmo tempo. E, de acordo com a gravidade, a complexidade do fato, às vezes é preciso que tenha um promotor, uma promotora trabalhando com dedicação exclusiva àquela área e com a possibilidade de atuar numa base territorial maior. Daí é que entra a razão de existir dos GEPATAS, os grupos especializados em atuação ao combate à corrupção, aos atos de improbidade e defesa do patrimônio público, que estão presentes no Estado em 12 núcleos. Os GEPATRAS do Paraná estão previstos em Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, Santo Antônio da Patina, Umuarama e ainda União da Vitória.
Pode-se dizer que é devido à importância do tema, assim como tem, por exemplo, o GAECO, que combate o crime organizado, o GAEMA, que protege o meio ambiente, o GEPATRIA, o patrimônio público. Seriam áreas de maior importância, seria isso?
Sem dúvida, porque, sem detalhar o que as outras áreas fazem, mas o combate ao crime organizado, sem dúvida que é prioridade na atuação do Ministério Público do Paraná, a proteção ao meio ambiente igualmente, e do patrimônio público, porque, afinal de contas, o patrimônio público é aquele ativo criado com o esforço de todos os contribuintes. Todo mundo que paga imposto constrói o patrimônio público. E é o patrimônio público que permite que os governos possam oferecer obras e serviços públicos. Todo dia, cada um de nós que acorda, trabalha, dedica os seus melhores esforços para a construção de um futuro, parte do nosso esforço diário é para a construção do patrimônio público, porque sobre o produto do nosso trabalho, ou da nossa riqueza, ou da nossa renda, incidirá tributos. E são os tributos que fazem com que o Estado construa o patrimônio público, sejam as escolas, sejam as creches, os hospitais, as delegacias, os fóruns, as praças, as avenidas, as ruas, enfim. Todos esses bens são construídos com o esforço de cada um dos contribuintes. Por isso que o Ministério Público entende prioritário atuar na defesa desse esforço, afinal. Não é possível que todos estejamos aqui contribuindo para a construção de um país melhor, de um futuro melhor para todos, através de um serviço e de obras públicas cada vez mais qualificados, e tem alguém ou alguns poucos querendo se beneficiar desse esforço dos demais. É por isso que o Ministério Público do Paraná enfrenta, com a mesma dedicação que enfrenta no combate ao crime organizado e na proteção do meio ambiente, o Ministério Público do Paraná enfrenta os atos de corrupção e de improbidade administrativa, porque entende ser do interesse da sociedade que esse enfrentamento ocorra.
Doutor, e quem souber ou desconfiar de algum crime de corrupção ou de algum ato de improbidade na sua cidade, o que ele deve fazer? Ele pode procurar o Ministério Público, pode procurar uma unidade do GEPATRIA da sua região? Como é que ele deve fazer isso?
Sim, o Ministério Público, através das promotorias de justiça existentes em cada comarca do Estado do Paraná, está lá com as suas portas abertas para receber os cidadãos que tenham algo a informar, uma denúncia a fazer. Pode ser presencialmente, pode ser por meio do correio eletrônico, do e-mail, pode ser por telefone, tem formulário eletrônico. Essas informações o interessado encontra na nossa página da internet, que é MPPR, M de Ministério Público, mppr.mp.br. Nessa página você vai encontrar onde estão localizadas as promotorias, qual o e-mail, qual o telefone, quem é o promotor. Além do mais, também existe a possibilidade de mandar, de forma até anônima, uma denúncia, entre aspas, denúncia para o Ministério Público sobre um fato verídico que a pessoa tenha conhecimento e que queira ver apurado também na área da defesa do patrimônio público.
Doutor Kalashi, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. Esta edição teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.